Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, diz assim a palavra de Deus, na verdade, palavras de Jesus logo após a sua ressurreição, no encontro que tem com os seus discípulos. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, o versículo 18. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Muitas pessoas me perguntam o que significa Talmidim. O que é Talmidim? Talmidim é palavra hebraica para discípulos. Aqui, por exemplo, quando Jesus diz, façam discípulos de todas as nações, o texto foi escrito em grego, evidente, mas se estivesse no hebraico, a palavra que apareceria aqui seria Talmidim. Façam Talmidim de Jesus. Talmid, no singular, Talmidim, no plural. Talmid, discípulo, Talmidim, discípulos. Essa é a nossa caminhada nas leituras que nós fizemos dos evangelhos, tratando nesse ano de 2014 de todas as relações de Jesus com a sua história de começo, meio e fim, desde o seu nascimento, passando pelo seu batismo, a tentação no deserto, o sermão do monte, tratando todas as suas parábolas, todos os seus milagres, os seus aforismos, os seus ensinamentos, as controvérsias messiânicas, os debates com os fariseus, os doutores da lei, depois chegando na semana da paixão, o julgamento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua relação posterior com os discípulos. O que nós fizemos nessa leitura dos evangelhos foi tentar perceber o que significa ser um talmid de Jesus? O que significa ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus? Eu lembro que lá no início nós conversávamos sobre a relação dos rabinos com os seus seguidores, os meninos talmidim. Eles diziam, deixem-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino. A ideia era que o discípulo seguia o seu rabino tão de perto que ao final do dia o discípulo estava coberto com a poeira dos pés. Eles andavam pelas ruas e as sandálias dos rabinos levantavam a poeira que ia cobrindo os meninos que vinham atrás. Essa ideia do discipulado é seguir alguém tão de perto na perspectiva de não apenas saber o que aquele mestre sabe ou ser capaz de fazer o que o mestre faz, mas principalmente de tornar-se uma pessoa igual o mestre que está sendo seguido. Quando nós falamos ser discípulos de Jesus, seguir a Jesus, ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, quando nós falamos disso, o que realmente estamos querendo dizer? Para muitas pessoas, elas acham que seguir a Jesus é mudar de religião. Eu era muçulmano, agora sou cristão. Eu era budista, agora sou cristão. Ou mesmo fazer um trânsito entre as próprias expressões religiosas dentro da tradição cristã. As pessoas dizem, eu era católico, agora sou evangélico. Ou era espírita, agora sou evangélico, eu me converti. Essa ideia de que o discipulado de Jesus, ou ser um seguidor de Jesus, é fazer um trânsito religioso. Para outras pessoas, seguir a Jesus significa adotar um novo código moral. São pessoas que dizem, antes de conhecer a Jesus, eu fazia isso, aquilo e aquilo outro, depois que eu conheci a Jesus, eu não faço mais, agora eu mudei a minha conduta, eu adotei um novo padrão de comportamento social. Eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, e coisas desse tipo. A questão moral é que justifica a relação e o relacionamento com Jesus. Para outras pessoas, o discipulado, o relacionamento com Jesus, estaria baseado em mudar de crenças. Eu acreditava nisso, agora acredito naquilo. Ou eu acreditava na reencarnação, agora não acredito mais. Ou eu não acreditava na vida depois da morte, agora eu acredito. Ou eu acreditava que eu podia me relacionar com Deus praticando boas obras, agora eu entendi que é pela graça. E as pessoas então se tornam conhecedoras, tanto da Bíblia Sagrada quanto das doutrinas cristãs. Ensinar a doutrina cristã não é a mesma coisa que fazer discípulos. Há muitas pessoas que conhecem todas as doutrinas cristãs, mas elas não são seguidoras de Jesus. Ou então, algumas pessoas acham que ser um discípulo de Jesus, ou ser uma discípula, um seguidor, uma seguidora de Jesus, é participar de rituais religiosos. É frequentar a missa, é frequentar o culto, é participar das liturgias, é fazer as peregrinações, participar das romarias, ou frequentar o templo onde Jesus é invocado como Deus e adorado. A mera participação e presença no templo diz: ah, eu sou um seguidor de Jesus. Por quê? Porque eu vou no culto todo domingo, ou porque eu acendo vela na minha casa, ou porque eu dou dízimo na igreja, ou porque eu canto músicas para Jesus, eu faço as minhas orações de manhã e à noite. Essa participação ritual e ritualística não significa necessariamente seguir a Jesus. Veja que interessante, seguir a Jesus não é mudar de religião, não é passar a acreditar em coisas que você não acreditava, não é adotar um novo código moral e um novo padrão de comportamento social, e muito menos passar a frequentar as atividades religiosas ou os rituais da religião chamada cristã. Essas coisas até que fazem parte. Quando, por exemplo, alguma pessoa se encontra com Jesus para um relacionamento pessoal com Ele, ela realmente muda de convicções. Há algumas coisas que ela pensava antes e ela vai pensar algumas outras depois. Ela muda de comportamento. Ela começa a participar de determinados rituais. Mas não significa que todo mundo que mudou de religião, mudou de comportamento, mudou de ideia e começou a participar de determinado rito, que essa pessoa segue a Jesus. O que é seguir a Jesus, então? Seguir a Jesus é ter o Espírito unido ao Espírito de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. É uma experiência de transcendência, é uma experiência espiritual, é uma experiência mística. É esse Jesus que ninguém vê, ninguém ouve a voz, algumas pessoas duvidam se de fato existiu. É esse Jesus Cristo vivo e ressuscitado que deixa de ser uma ideia e passa a ser uma pessoa com quem você de fato se relaciona. A Bíblia Sagrada diz que o homem e a mulher, quando eles se unem na relação do sexo, eles se tornam uma só carne. Guardadas todas as proporções, é essa experiência humana de ser uma só carne o símbolo mais natural e concreto que nós temos para a experiência espiritual mística na perspectiva do Evangelho de Jesus. É nós nos tornarmos uma só pessoa com Jesus, é nós unirmos o nosso espírito ao espírito de Jesus, ou o espírito de Jesus ser unido ao nosso espírito. Esse espírito de Cristo que a Bíblia Sagrada chama de Espírito Santo. É ter uma relação pessoal com Jesus. E nessa relação pessoal, nós passamos a interagir, nós somos afetados no corpo, na mente, na psique, nas emoções, nos sentimentos, na volição, na vontade e na nossa dimensão espiritual pelo Espírito de Cristo. O que significa é que quando eu me relaciono pessoalmente com Jesus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo age na minha vida, de fato eu tenho percepções que eu não teria se não fosse o Espírito Santo a revelar estas realidades para mim. Eu tenho impulsos de vontade que eu não teria se o Espírito Santo de Deus não gerasse esses impulsos em mim. Eu tenho experiências de dimensões emocionais, afetos, que eu não teria se o Espírito Santo não agisse em mim. Eu tenho uma dimensão de compreensão e discernimento da realidade que eu não teria se não estivesse me relacionando com o Espírito Santo. Isso significa que, à medida em que o Espírito Santo e o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, começa a agir em mim, eu sou transformado de dentro para fora, ou do mais íntimo do meu ser, o que o apóstolo Paulo chama de o homem interior. Eu sou transformado de dentro para fora, e essa experiência, ela é tão significativa que é possível identificar um antes e um depois. Antes de eu conhecer a Jesus em termos pessoalíssimos, antes do Espírito de Deus agir na minha vida, e depois. É isso que a Bíblia fala de nascer de novo. Nascer de novo por quê? Porque o primeiro nascimento é o nosso nascimento biológico. O novo nascimento é o nosso nascimento espiritual. Jesus diz para Nicodemos: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Nós precisamos nascer da carne, nascer da água e nascer do Espírito. É essa a experiência do Espírito de Deus se unir ao nosso espírito e fazer de nós pessoas tão diferentes que é como se nós tivéssemos, ou na realidade, nascido de novo. Isso faz de nós um tipo de gente. Não é apenas que eu penso diferente, ou me comporto diferente, ou eu participo de atividades diferentes. É que eu sou diferente. E esse eu sou diferente, eu sou diferente a partir de uma dimensão muito profunda da minha existência, que a Bíblia vai chamar, e o apóstolo Paulo fala, o meu homem interior. Essa experiência de seguir a Jesus, é por causa dessa experiência de ser afetado pelo Espírito Santo que eu posso andar nos passos de Jesus e aspirar, praticar e viver de acordo com todas as coisas que ele me ensinou. Veja que quando Jesus diz: façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ensinei, ensinando-os a guardar a tudo o que eu ensinei. Porque você sabe que você precisa perdoar, a questão é se você perdoa. Você sabe que você precisa ter compaixão, a questão é se você tem compaixão. Você sabe que precisa ter um comprometimento com a justiça, a questão é se você é justo ou não. Você sabe que precisa falar a verdade, você sabe o que você deve ser, o que você deve fazer, como deve agir, a questão é se você é capaz de fazer isso. E o que a Bíblia diz é que nós só nos tornamos capazes de fazer o que Jesus fazia se nós formos pessoas semelhantes a Ele. Não é uma reprodução de comportamento, é uma multiplicação de identidade. Seguir a Jesus é algo que a gente faz porque o Espírito Santo de Deus está unido ao nosso espírito. Se o Espírito Santo de Deus não está unido ao nosso espírito, nós não conseguimos seguir os passos de Jesus. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, mansidão, fé. Essas realidades são produzidas em nós pelo Espírito Santo de Deus. É nessa dimensão de relacionamento pessoal com Jesus é que nós somos seguidores de Jesus. Portanto, é possível você frequentar o templo, mas ser uma pessoa egoísta, intransigente, intolerante, orgulhosa, vaidosa, ser uma pessoa vingativa, rancorosa, mas você conhece a Bíblia, você frequenta o templo, você se comporta, pelo menos visivelmente, de maneira irrepreensível, mas lá no fundo da sua alma você é uma pessoa que ainda não entendeu o que é ser como Jesus. Você não é como Jesus. Por outro lado, há pessoas que não frequentam o templo, que não sabem adequadamente ou não sabem ainda muito da doutrina cristã. Há pessoas que não mudaram de religião, mas lá dentro elas têm uma relação com Jesus, que elas são transformadas de dentro para fora, porque o Espírito Santo de Deus atua e age nessas pessoas, formando nelas a própria pessoa de Jesus, o caráter de Jesus. Elas são generosas, elas são compassivas, elas são solidárias, elas são justas, elas são íntegras. E elas não são o que são porque escolheram se comportar dessa maneira, elas simplesmente são assim. Por isso é que Jesus disse que os seus seguidores seriam conhecidos pelo fruto. Quer dizer, é tão natural para uma mangueira produzir manga quanto é natural para uma pessoa generosa e solidária repartir o pão. Não é alguma coisa que eu tenho que pensar muito. Quando eu vejo uma pessoa com fome, eu reparto meu pão. Não é um comportamento, não é porque a minha religião manda, é porque eu sou assim. É porque você é que você faz. É isso que significa seguir a Jesus. É isso que significa nascer de novo. É isso que significa ser um talmidim ou ser um talmide de Jesus. Um seguidor, uma seguidora de Jesus. Por isso, quando alguém perguntar para você o que é talmidim, você diz, talmidim é a palavra hebraica que fala de discípulos, que se traduz por discípulos. E a pessoa então pode perguntar a você, o que é um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é uma pessoa que se relaciona com ele com tamanha intimidade que aos poucos vai se tornando igual a ele. E porque vai se tornando igual a ele, se comporta igual a ele, age igual a ele, fala igual a ele, tem as prioridades que ele tem, os valores que ele tem, odeia o que ele odeia, ama o que ele ama. Mas não porque tem uma experiência de mudança de religião, tem um novo código moral ou uma nova compreensão de doutrinas, ou porque frequenta a igreja A ou a igreja B. São pessoas que têm um relacionamento tão pessoal e tão profundo com Jesus que, à medida em que andam com Ele, vão se tornando iguais a Ele. Na verdade, esse foi o grande propósito de Jesus quando disse, venham ser meus talmidim, venham ser meus seguidores. Tanto é que no Evangelho de Marcos, o capítulo 3, o versículo 14, há uma expressão extraordinária. Quando Jesus diz aos seus discípulos, ele convida os discípulos para que estejam com ele. Jesus simplesmente convida os discípulos para que estejam com ele. Não os convida para que se matriculem num curso, para que passem a frequentar um templo A ou templo B, não os convida para que adotem um novo código moral, não os convida para outra coisa, senão para simplesmente estarem com ele. O que Jesus está dizendo é, venham comigo, fiquem perto de mim, andem comigo. E aos poucos, de tanto andar comigo, vocês vão se tornar homens iguais a mim. Esse é o propósito de Jesus, multiplicar homens e mulheres iguais a si, porque esse é o grande propósito de Deus, que Jesus seja apenas o primogênito dentre muitos irmãos. O sonho de Deus é olhar um dia para a raça humana e perceber que os seres humanos se tornaram homens e mulheres à semelhança do seu Filho Jesus. O nosso desejo como discípulos de Jesus não é outro, senão nos tornarmos pessoas semelhantes a Ele. Pessoas nas quais a imagem e a semelhança de Deus alcança a sua plenitude. Isso só é possível andando com Jesus e sendo afetado pelo Espírito de Jesus. Eu espero que nessa longa caminhada do discipulado com Jesus, Jesus seja visto em você a cada dia, que as pessoas confundam você com Jesus. Seria maravilhoso. Esse é um grande propósito para a vida, é um propósito para a minha vida, que eu espero que seja um propósito para a sua vida. Essa é a oração que eu faço, que eu, enquanto ando com Jesus, que Jesus me transforme num homem igual a Ele. Eu convido você a fazer essa oração. Jesus, enquanto eu ando contigo, que o teu Espírito Santo faça de mim um homem, faça de mim uma mulher igual a Jesus. Deus te abençoe, um feliz 2015.